boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui com o velho Kim. E vamos ver o que ele traz hoje para nós todos. Um grande abraço para todos esses queridos amigos que hoje estão online.
Isso. Que a paz do Deus esteja com todos, não é isso? Isso, salve. Tchau. Nós já vai começar, só um pouquinho, tá?
Joaquim está pedindo para eu dar um recado. Ele vai vir agora, semana sim, semana não. Quando ele não vier, quem vai falar terça-feira é Firmino. Então, hoje ele está aqui, semana que vem, terça-feira, será Firmino. Na outra terça-feira, pai Joaquim, na outra, Firmino. Intercalando os dois.
Então vamos começar a conversar, né? Na verdade, a conversa de hoje vai ser uma continuação do que nós falou da última vez. Da última vez nós falou do espiritualismo e dos espiritualistas. Falamos que haviam espiritualistas na acepção da palavra ou verdadeiros, que são aqueles que, além de saber-se algo mais do que a matéria, vive para este algo mais. E que existem os espiritualistas materialistas, que são aqueles que só sabem que existem algo além da matéria, mas acabam vivendo para a própria matéria, para a própria humanidade, para o próprio ser humano. Vive com os valores humanos, apesar de dizer que está buscando algo além da matéria. E eu queria, nessas vezes que nós vamos conversar, mostrar um pouquinho a diferença de um e de outro. Mostrar para quê? Para dizer você está errado? Não. Não existe ninguém errado, não existe ninguém certo. O objetivo dessas conversas é para que você se identifique. Você é um espiritualista materialista? Ou você é um espiritualista na acepção da palavra? E por que que é importante se identificar? Por causa do objetivo da vida. O espiritualista tem um objetivo. Nós já vamos falar dele. O espiritualista materialista precisa ter outro, que nós também já vai falar dele. Então o objetivo desta conversa é dar elementos para que vocês se identifiquem como espiritualistas materialistas ou espiritualistas na acepção da palavra. Para que após descobrir-se descobri a sua forma de lidar com o espiritualismo, você possa identificar qual o objetivo de vida melhor para você. Tá certo? Então vamos começar a conversar. A primeira diferença entre os espiritualistas, o materialista e o plano, está na própria individualidade. O espiritualista pleno, ele se reconhece como uma personalidade, mas vive diferente dessa do espiritualista materialista. Por quê? Porque o espiritualista possui uma o espiritualista materialista possui uma individualidade individualista. Vou tentar explicar isso, vou tentar explicar o que é uma individualidade individualista. Agora, antes, repare que eu não falei em egoísmo, falei em individualidade individualista, porque senão vocês acham que eu estou falando mal de vocês, que vocês não são egoístas. A individualidade individualista é aquela que é vivenciada com a ideia de um eu isolado do todo. Sabe, um eu que é capaz de agir, um eu que é capaz de ser, um eu que é capaz de estar, um eu que é capaz de fazer, que é capaz de zelir, que é capaz de organizar, que é capaz de múltiplas funções. Um eu que age sob algo ou alguém. Ou seja, para o eu individualista, existe um agente da ação e um receptor da ação. O agente age e o receptor recebe a ação. Já o espiritualista pleno, aquele que além de acreditar que existe algo mais do que a matéria, vive para este algo mais, ele reconhece-se como uma individualidade, mas não uma individualidade individualista, mas uma individualidade que pertence ao todo. Ele não é o causador de ação, ele é apenas um elemento da ação do universo. Para o espiritualista pleno, ele não age. A ele, a individualidade, ele, é apenas um elemento da ação do universo. Quem está agindo não é ele, é o universo através dele. Dá para sentir a diferença? O espiritualista materialista ainda acha que ele age, que ele faz, que ele sabe, que ele é. E que ele tem que fazer, tem que assar, tem que saber. Já o espiritualista peno, ele não se preocupa com essas coisas. Ele sabe que ele não age. Quem age é o universo. É a ação universal. Ele é apenas um dos elementos que o universo usa para agir. Não é ele que faz. Ele é o elemento usado pelo universo para que a coisa seja feita. Por quem? Pelo universo. Não é ele que sabe. A sabedoria dele é o que o universo diz que ele tem que saber. Não é ele que resolve. Ele sabe que a resolução é dada pelo universo. E que ele pode ser um elemento usado pelo universo para zelar uma coisa chamada realização. Essa é a primeira grande diferença. O espiritualista pleno é uma individualidade não individualista, enquanto que o espiritualista materialista, apesar de dizer que busca elevação espiritual, que busca integrar-se ao universo, ele não abandona o eu, não abandona o individualismo. Permanece uma personalidade individualista. E o primeiro grande coisa que surge da diferença da forma de lidar com a sua própria identidade está na vida. Tem uma frase que eu já disse diversas vezes: a vida vive a vida. A maioria acha que entendeu isso, mas não entendeu. A vida vive a vida quer dizer que o universo ou a ação universal é a vida. Não há uma vida individual. Esse é o problema do espiritualista materialista. Ele vive uma vida individual, ou seja, a vida dele. O espiritualista pleno não vive a vida dele. Ele não tem vida. Ele é um elemento da vida universal. É por isso que a vida vive a vida. Porque não existe a sua vida para ser vivida. O que você chama de sua vida faz parte de uma vida universal. E é por isso que você não pode ser satisfeito. Porque a vida universal tem que satisfazer a todos, cada um em uma hora. Vejam a diferença de um espiritualista para outro. Todos dizem que querem elevação espiritual, que querem realizar fazer a elevação espiritual, mas como fazer a elevação espiritual se você ainda vive a sua própria vida humana, humanamente falando? Fazê-la onde? Na sua vida? Mas para que você fizesse a elevação espiritual na sua vida, você teria que ter uma vida sua. E se você tivesse uma vida sua, só sua, por que você não faz o que quer? Por que você não consegue dominar a vida? Aliás, este é o grande problema de se acreditar numa individualidade individualista. Achar que tem uma vida para ser vivida. E uma vida que é só sua. Isso, na mente humana, lhe traz a ideia de que você tem que agir. Aliás, você diz, se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Isso zela a necessidade de agir, da ação, seja ela para elevação espiritual, seja ela para ganhar a vida materialmente, seja ela para fazer cocô. A ideia da obrigação de agir faz parte da queixa de que você tem uma vida separado da vida dos outros. Enquanto que você e todos vivem, são personagens da vida universal. E olha, eu não estou falando em mundo humano, eu estou falando mundo humano, espiritual, tudo. O universo que eu falo não é o planetas e estrelas, é o todo. O todo possui uma vida. E tudo que está nessa vida é personagem dessa vida. E não é independente. Existe dentro dessa imagem global. Não está ficando mais complicado, não. Está ficando mais simples. Porque o que eu disse é o que eu disse no início. Não é para você aprender isso. Não é para você tentar colocar isso em prática. Porque se você tentar colocar em prática, você já vai ser individualista. É simplesmente para você se identificar. Eu não consigo viver sem o eu. Eu não consigo viver essa vida dessa maneira globalizada que Joaquim está falando. Então, eu sou espiritualista, materialista. E como tal, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. Terei como objetivo nessa vida aquilo que eu posso realizar. O que é? Tentar viver aquilo que você chama da sua vida da melhor maneira possível. Para você mesmo. A filha perguntou, para quem? Para você mesmo. Sabe, se você diz que o que você quer é paz na vida, prove que você quer paz na vida e pare de lutar contra o mundo, contra todos. Não, mas na verdade eu cheguei, dizem que querem paz, mas na verdade vocês querem é dominar, que todos asam do jeito que vocês querem, que aí vocês ganham. Ganham do outro. É este o objetivo dessa conversa. Não é complicar estudo. Não, eu não entendi nada. Eu não consigo viver desse jeito que Joaquim está falando. Então eu sou materialista. Sou espiritualista, materialista. Vou enquecer todas as histórias. e vou fazer aquilo que eu posso, que é tentar viver da melhor maneira possível. Este deve ser o objetivo da existência daquele que não consegue se libertar do individualismo, da individualidade. É tentar sendo individualista. Eu sou individualista, eu não gostei dessa coisa, eu achei que deveria ter sido feita de outro jeito, eu achei que deveria ter falado de outra forma, eu acho que deveria de fazer de uma forma diferente, mas como que eu quero é minha paz, eu vou deixar para lá. Não vou querer obrigar ninguém a agir do jeito que eu quero. Não para ganhar elevação espiritual, não para, para a próxima vida, não, é para agora, para este momento, para você ter paz nessa vida. Então não complicou, facilitou, tirou tudo que você não entendia até agora da sua frente, para você lidar com uma coisa que você entende. Qual é? Se você brigar, você não vai ter paz. Se você quiser impor a sua vontade, você não vai ter paz. Se você quiser estar sempre certo, você não vai ter paz. Isso você entende? Isso você sabe o que eu estou querendo dizer? Faça isso. Esqueça o Hélio. Toda esta conversa foi só para mostrar que, apesar de se dizer espiritualista, a maioria de vocês ainda está buscando é ganhar, é estar certo, é ter o prazer. Então, se essa é a característica e você não consegue se mudar, esqueça o resto e vá cuidar de você mesmo. Faltou só dizer uma coisa: se esse é o objetivo da vida do espiritualista materialista, qual o objetivo da vida do espiritualista pleno? Nenhum. Porque para ter um objetivo na vida, ele precisava ter uma vida antes. E ele nem acredita que tem vida. O espiritualista pleno é aquele que não tem objetivo na vida. Ele simplesmente vive a vida. Ou seja, vive o que vai se apresentando a ele. Vive o que, ele... participa como instrumento da ação universal. Então, se tiver a pergunta.
Nós estamos vendo, percebendo aqui que muita gente não está conseguindo ouvir. Não sei dizer qual o problema. Joaquim está perguntando se tem gente ouvindo. Tem muitas pessoas ouvindo, mas tem também muitas não ouvindo. E então nós vamos partir agora para as perguntas, e eu peço para pôr em caixa alta, por favor, para facilitar, ok? E nós vamos encerrar. Nós estamos agora com 9 horas, mais ou menos 9h30 nós estaremos encerrando.
Não tem pergunta, não? Se não tem pergunta, não tem problema. Nós acaba aqui mesmo. Fui tão calo assim? Achei uma
pergunta. Temos a primeira pergunta, do Ramon Lima. Existe o espiritualista que vive para isso? Ou o que é o verdadeiro entre nós? E esses conseguem ter uma vida social como outros materialistas?
Consegue ter uma vida social? Não. Ele vive a vida quando ela se apresenta dentro da coletividade, dentro da sociedade. Veja, a vida do espiritualista pleno não tem a menor diferença da sua vida. Só que ao invés dele assar, que ele vai a um lugar para se reunir com os outros, ele sabe que aquilo que a individualidade dele está sendo usada naquele ambiente faz parte da ação universal. Não foi ele que agiu para chegar lá. O espiritualista é espiritualista, ele brinca com os outros. Só que ele sabe que não é ele que está brincando. A ação universal, naquele momento, fez a individualidade dele participar como brincadeira. Não se reconhece o Krishna Zadishi, a elevação espiritual pelo ser humano. Isso é interno. É dentro. Não é exposto para fora. É consciência. A consciência dele é de que é a ação do universo e não a ação dele, individual. Então ele faz tudo o que você faz. Aliás, é aquela história que eu já contei aqui diversas vezes. Que o Buda, que o moço foi ver o Buda, o iluminado. Quando voltou, o filho perguntou, e aí, ele é iluminado mesmo? E ele disse que nada. Ele faz cocô, faz xixi, come, aota, peida, igual a eu. Ele é igualzinho. Só que ele sabe, ele tem a consciência de participar da ação universal e não ser um agente ou receptor dessa ação.
Janaína Araújo, pode perguntar sim, tá bem? Lema, em outras palavras, o espiritualista, na acepção da palavra, se sente bem em qualquer lugar, não se importa onde esteja, ou seja, não escolhe, vive, é isso?
Já veio o materialismo, se sente bem. Não, ele não se sente bem. Ele se sente perfeitamente integrado. Fala de leito, fia.
Integrado.
Perfeitamente integrado ao momento presente. Olha a diferença entre o bem. Ele pode até, vamos dizer assim, na mente dele, ele está se sentindo mal. Mas ele está perfeitamente integrado àquele momento. Ele sabe que o mal que ele está sentindo não é dele. Faz parte da ação universal. Então ele se integra ao mal, sem sentir mal, por estar se integrando ao mal. Então retire o bem. O bem é materialista, bem e mal. Ainda é você sendo capaz de sentir alguma coisa.
Lema, em outras palavras... Não, essa já li, desculpe. Messias Aguiar. O senhor quer dizer que o universo não tem objetivo? Assim como eu já ouvi alguém falar aqui nesta sala... E a vida humana tem motivo para existir? Desculpe essas perguntas, eu estou meio confuso.
Sem problema, você pode fazer a pergunta que quiser. Eu não falei que o universo não tem objetivo. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu falei foi que a individualidade do espiritualista pleno vive o universo como ele é, até sem se preocupar se ele tem ou não um objetivo. Ele apenas vive. Ele não pensa a vida. A segunda parte da pergunta sobre a vida humana, como é, Fia?
E a vida humana tem motivo para existir?
Primeiro, ela teria que existir para ter um motivo para existir. Para a individualidade individualista, existe uma vida humana e existe uma vida espiritual. Para o espiritualista pleno, não existe essa distinção entre uma vida humana e uma vida espiritual, uma vida individual e uma vida universal. Para ele, só existe a vida universal. Então, o que você chama de vida humana, o que você chama de vida humana, é, na verdade, uma, como eu posso dizer, um dos movimentos da existência universal. Ficou claro? Então não existe uma vida humana. Existe a ação universal que você separa entre humana e espiritual.
Janaína, tenho saudades de lugares e de pessoas que não sei quem são e me gera uma tristeza. Pode falar sobre isso?
Posso falar. São saudades de lugares e pessoas que você não sabe quem é. São lembranças que estão no seu inconsciente. Ah, são pessoas dessa vida? Pode ser. São pessoas de outra vida? Não sei. São pessoas do universo? Pode ser. Tudo pode ser. Não dá para ser muito específico. O que você precisa saber é que você sente saudade. E se você é uma espiritualista materialista, diz, tá bom, eu estou com saudade, o que eu posso fazer? Quando eu puder matar a saudade, eu mato.
Ramon Lima. Kim, parece que tenho momentos que estou como espiritualista, sentindo-me como um elemento do universo. E por outro lado, há momentos que me observo como materialista e humano. Isso é normal?
Sim, isso é normal. Mas na hora que você se observar como humano, você saiba que a observação é o universo que está agindo e não você que está observando.
Yara, o espiritualista pleno não se preocupa, não pensa, não cria expectativas. Se amanhã vai chover, ter dinheiro, ele vive o que se apresentar, se outro dia houver.
Ele vive o que se apresentar. Se se apresentar preocupação com amanhã, ele vive a preocupação com amanhã. Se se apresentar a possibilidade de chuva, ele vive com a ideia da possibilidade de chuva. Ele vive com o que se apresentar. O espiritualista materialista, ao invés de viver o que se apresenta, ele quer saber por que que está se apresentando aquilo, para que que aquilo está se apresentando, no que vai dar aquilo que ele está se apresentando. Essa é a diferença, eu acabei de dizer, não, o ser universalista pleno é idêntico, inclusive no mundo mental, só que ele não se apega ao mundo mental. já o materialista, como acha que ele tem que fazer alguma coisa a partir do momento que lhe vem um raciocínio? Desculpa. Ele vai querer saber por quê, para quê, como, quando, onde? Compreendeu a diferença? Então o moço, que é alguém que seja espiritualista pleno, tem todas as preocupações que você tem. Ele só sabe que aquela preocupação não é dele, é do universo. É o universo que está preocupado, não ele.
É, Jean Calim, o universo é subjetivo?
Não, o universo não é subjetivo, o universo é ativo. Plenamente ativo. Que bom que você está aqui de volta, viu? É muito bom quando as pessoas... Quando o filho pródigo volta à casa. Salve, né?
Janaína Araújo. Pai, o senhor realmente viveu aqui na Terra como um preto velho? E como o senhor se libertou do ego, da mente, nos momentos de sofrimento, no que consiste a vida dos escravos, que deve ser muito difícil? Pergunto isso como exemplo.
Por acaso vivi sim. Por acaso. Poderia não ter vivido e não teria o menor problema. Mas por acaso vivi sim. Na encarnação que eu falei de reclamar das chibatadas, que eu falei de reclamar do destino, que eu falei de achar que eu era um pobre coitado, eu consegui me libertar de muita coisa.
Lema 13. Resume-se isto na máxima: que seja feita a vossa vontade e não a minha?
Perfeito. Exatamente isso. Choque para vocês, vocês querem que seja feita a vontade de Deus, desde que a vontade de Deus seja a sua. Se não for a chuva, vai ter problema.
Messias, aquilo que eu chamo de eu é uma ilusão. É um sonho? Como faço para entender isso se para mim só existe esse eu? Quando acabar esse eu, viverei outros eus e esses eus serão a continuidade desse sonho? Quando deixarei de sonhar?
Viver o eu não é o problema. Eu acabei de dizer que o espiritualista pleno, ele é uma identidade. Ele é uma individualidade. Ou seja, ele é um eu. Só que ele é um eu integrado, fala de novo de leito, Fia.
Integrado.
Ao todo. Ele não é um eu, como se fala, livre do todo. Independente, essa é a palavra. Independente do todo. Essa é a diferença entre o espiritualista pleno e o espiritualista materialista. O materialista se acha independente do universo, independente do todo. Para eles, a palavra do Espírito da Verdade: pobre ser humano, que o sopro de Deus acaba com tudo. Como você sai desse sonho? percebendo que a vida vive a vida, percebendo que existe um universo ao seu redor, que age e vive independente da sua vontade, independente do seu conhecimento, independente da sua capacidade de entender. Ou seja, quando você olhar para além, desculpa, não vai aqui nenhuma acusação a ninguém, mas quando você olhar além do seu umbigo, sabe, no mundo de hoje, do planeta, existe uma coisa chamada globalização. Fala direito, filha. E vocês ainda continuam, ou seja, o mundo inteiro está na sua porta o tempo todo. O que acontece no Japão, você olha aqui, não com 5 minutos de diferença, mas na mesma hora. E você ainda está preocupado com a sua vida. Sabe, quando vocês se entenderem, olha, não precisa nem pensar em universo, mas quando você entender que a sua vida está completamente entrelaçada com o planeta, que você não pode tacar fogo numa folheta, porque senão quem vai ficar sem ar é você, que uma pessoa lá do outro lado do mundo não pode pegar um peixe que teve radioatividade, senão você vai passar mal. Ou seja, quando você entender que existe uma comunidade e que tudo que se faz nessa comunidade afeta você, você começa a sair do sonho. Do sonho do eu independente do mundo. Do eu que sou capaz de continuar vivendo, mesmo fazendo todas as besteiras quanto o planeta. Esse é que é o grande problema que vocês estão. Eu estou já falando até em palavras bem, bem humanas, para vocês compreenderem. O espiritualista, no nosso caso, é aquele que está, na palavra de vocês de hoje, antenado com o mundo. Ele se sabe um elemento do mundo, ele conhece uma coisa chamada interdependência. Ele sabe que o que ele fizer aqui vai zelar algum efeito no mundo inteiro, no planeta inteiro. Isso é ter uma individualidade não individualista. Mas você ainda está preocupado onde você coloca o seu lixo. Não está preocupado em manter o planeta sem lixo. Volta de jeito, estou falando em termos humanos só para vocês compreenderem. Veja que eu não estou falando nada diferente do que hoje se fala no planeta. É preciso uma ação, cada um faça a sua parte. É preciso uma ação global. E na hora que você compreende isso, que você entende a necessidade da ação global, você já está se fugindo do individualismo. Uma vez a minha filha estava conversando com eu sobre uma pessoa que veio trabalhar na casa dela, cobrou um peixe pelo serviço, e depois ela descobriu que tinha outro que dava, que fazia o mesmo trabalho por um peixe menor. Eu disse para ela: minha filha, se ele acha que levou vantagem, o problema é dele. Agora você, como pessoa que gosta de ajudar os outros, pense que você deu uma esmola para ele. Isso é participar do todo. Sabe, ao invés de você reclamar do outro, você vê a ação como correta, como perfeita, e vamos dizer assim, enquanto uma justificativa para você. Só para você não ficar com raiva dele. É isso que eu estou falando. É isso que é acordar dessa ilusão. Para isso, o universo hoje vive essa coisa de globalização. Ou pula, vocês acham que isso é obra do homem? Ou vocês acham que esse processo de globalização aconteceu por um acaso no planeta? Acaso não existe. Já é para vocês começarem a se integrar. Vocês estão doidos para cegar os ETs. Para quê? Se vocês não vão se integrar com eles. Não, vocês vão querer ensinar a eles como é que eles têm que viver. Como é que ele vai cegar aqui se eles são interligados, se eles vivem globalmente e vocês estão presos no seu umbiguinho, na sua vidinha, no, sabe, nas coisas mínimas. Vocês dão valor a coisinhas mínimas. Ainda acha, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que controlar isso. Então desculpe, mocho. Sabe quando você vai acordar? Quando você acordar. Quando você olhar um pouco a fora daquilo que você chama minha vida e entender que aquilo que você chama minha vida faz parte de uma vida universal. Como eu disse, usei muitos termos, muitas palavras humanas, muitas ideias humanas que eu não concordo. Se usar paneta, se usar rio, isso eu não concordo, queimar foleta, eu não acho nada disso errado. Só quis mostrar que mesmo o mundo material hoje caminha para a vida universal, ou a vida planetária, o universo planeta Terra. E vocês ainda estão parados na sua vida.
Eu pulei uma... Não sei se é pergunta ou se é uma afirmação do Bruno. Querer se tornar um espiritualista pleno é um desejo material? Eu fiz como uma pergunta, tá, Bruno?
Doutor, meu querido doutor, sim, ainda é uma realização. O espiritualista pleno não tem realizações. A realização é do universo, não dele.
Jancalim devolve aqui o seu salve, né? E ele fala o seguinte: com um pai como esse, a gente sempre volta. Obrigado aí, Jancalim. O Messias comenta que toda vez que ele vem nesta sala, ele sai mais pirado. Acho que todo mundo, viu, Messias? Não é só você, não. Até eu, às vezes, fico pirado. Aí ele resolveu sair para comer um miojo. Cru? Miojo cru não. É melhor você ficar na sala. Miojo cru é pior. Janaína. Pai, acaba que então somos todos escravos de nós mesmos. Eu me sinto escravizada por mim mesma. Tem sido tão difícil desacreditar das coisas que me acontecem. Eu fico esperneando para ver se eu me liberto, mas não consigo.
Então, como espiritualista materialista, diga, eu não consigo, vou viver do jeito que eu posso. Só isso. Você não tem que. Você precisa se identificar. Eu sou assim. Louvado seja Deus. Vou viver o que eu sou. E antes que ó, o moço que colocou aí do seja feita a vossa vontade, é a máxima também, moço. Amar a si mesmo. Amar a si mesmo é aprender a viver com você do jeito que você é, sem brigar com você.
Boa noite, Galego. Espero que você apareça mais vezes, inclusive aqui em casa. Gláucia, perceber que não tenho controle nem responsabilidade por nada que acontece, não me faz acordar do sonho, mas me dar conta de um pesadelo a que sinto presa, entediante, sem sentido, pode falar sobre isso?
Todo pesadelo é uma coisa que nós não gosta. Então você está preso a alguma coisa que você não gosta. Que você não queria. Se você não gosta do que está vivendo, o que você gostaria de estar vivendo? Você está vivendo o que você gostaria de estar vivendo? Não. Então viva o que está vivendo. Dizendo, eu não gosto dessa porcaria, mas é o que chegou para mim. O que eu posso fazer?
Cap Megadron, salve Pai Joaquim. Devemos nos harmonizar mesmo com essas... Olha, eu não entendo essa linguagem aí de computador, hein? Dessas alguma coisa que nos afrontam. Afinal, somos um com o todo. Poderia dizer algo sobre isto para ajudar aos que buscam viver em paz com a vida que têm para viver?
Eu posso dizer alguma coisa sobre isso, sim. Enquanto você não se harmonizar com aquilo que você vive, você não vai viver em harmonia. Por quê? Porque se você for esperar as coisas ficarem do jeito que você quer para você se harmonizar, você vai sofrer muito ainda. Então sim, busque se harmonizar. Agora, quando não conseguir se harmonizar, se harmonize com não ter conseguido se harmonizar. Ao invés de ficar querendo e lutando contra você mesmo, porque você tem que se harmonizar. Ficou claro?
Belisário. Kim, por que foi dito que Jesus pronunciou estas palavras quando estava na cruz? Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem.
Porque este é a máxima do perdão. O perdão, para vocês, é um não castigo. Eu lhe perdoo, você foi muito mal, você me machucou, você me afrontou, mas eu lhe perdoo, olha como eu sou magnânimo. Este é o perdão humano. Não é o perdão do Cristo. O perdão do Cristo é, ele não sabe o que fazem, por isso não fizeram nada errado. Só faz errado aquele que sabe que está fazendo errado. Porque quem acha que está fazendo certo, não faz errado. Então este é o perdão do Cristo. Perdão do Cristo é nem ver erro. Não é só não punir.
O Belisário diz que a dúvida dele é a seguinte. Se não há o que perdoar, por que a justiça perfeita precisa de alguém para pedir perdão, para perdoar, qual a necessidade de pronunciamento feito?
Para poder ensinar qual o verdadeiro perdão. Com este pronunciamento, ele não pediu perdão a Deus, para ninguém. Ele ensinou qual é o verdadeiro perdão. O problema é que vocês ouvem isso e não entendem isso.
E ele continua, e perdoar não seria já reconhecer que houve um erro?
Não, Não, para vocês sim. Para vocês é necessário o reconhecimento do erro para zelar o perdão. Porque isto não. Porque isto, o perdão está fundamentado na não consciência de ter agido errado.
Mas admitir o perdão não é admitir o erro?
Acabei de dizer que Cristo não pediu perdão para ninguém. Ele falou aquela frase apenas para ensinar o que é o perdão. Agora, admitir o perdão é admitir que pode ser admitir o erro e pode ser admitir que eu não vejo nada errado no que você fez. Depende de como você perdoa. Se você perdoa, olha, você não sabe o que faz, não tem problema, está perdoado. Agora, se você diz, não, você me machucou, você me feriu, mas eu vou lhe perdoar, aí é outra coisa.
Isso, poder correto, a frase aqui não ficou bem colocada, mas acho que conseguimos entender. Mas por que ele pronunciou?
Para tudo que isto pronunciou são parábolas. São histórias para que você compreendesse o amor quístico. Então foi para isso que ele pronunciou, para que você tivesse uma noção do que, quisticamente falando, é o perdão.
Janaína Araújo, na última conversa, o senhor disse que deveríamos escolher ser espiritualista, ou espiritualista materialista. Mas estou vendo que não tem essa escolha. Acho que a primeira está bem distante para essa vida. Fale sobre isso.
Você só pode falar isso a nível pessoal. Você acha que... Para alguns não está, para você pode estar. Agora você não tem que escolher o que ser. Você tem que identificar o que você é. Não adianta eu sou materialista, eu não consigo viver uma vida congregada ao todo, estou sempre preso no eu. Ponto. Não tem culpa, não tem erro, não tem nada. Se identificou. A partir deste momento, o que você pode fazer? Olha, então eu vou tentar viver essa vida da melhor maneira possível. Só isso. E viver essa vida da melhor maneira possível. É o que eu acabei de falar. Até humanamente falando, o planeta Terra está passando por este processo de universalização. E você ainda está preso em querer ensinar ao próximo o que é o certo.
Jacalim, ok. Parece que houveram mudanças aí, né? E acho que é por isso que você não está conseguindo acessar. Mas eu já anotei aqui para o Firmino mandar para você. Temos uma pergunta aqui do Valério Sem. Forma, sensação, consciência, percepção, reação são... vacuidades. Isso eu consigo entender e aceitar, mas ainda não consigo vivenciar essa realidade plenamente. Mas constato que pretendo melhorar. Poderia chamar isso de caminho?
Poderia chamar isso de momento. Este é o momento que o universo colocou naquilo que você chama minha vida. Este é o momento. No próximo momento, pode ser que seja outra coisa. Você não sabe. Não pode ser um caminho? A Fia está dizendo, mas não pode ser um caminho? Se eu disser que é um caminho, uma caminhada para frente, ele já vai entrar num processo de espelhar novas coisas. E aí você já se afasta de tudo, já volta para trás. Então aí tem o que você precisa como buscador é entender que esse é o seu momento. Vamos ver qual é o momento que o universo tem para você amanhã. Pode ser que seja novas compreensões. Pode ser que seja não compreender algumas coisas que você achava que já tinha compreendido.
Janaína, não ter vontade de nada é desligar-se do ego?
Não, é não ter vontade de nada. Ainda tem uma vontade, a vontade de nada. Desligar-se do ego é não ter vontade. Mesmo que o ego tenha. Mesmo que exista um pensamento que anda vontade. Você diz, tem dentro de mim um pensamento que diz que eu estou com vontade disso. Agora, se eu estou, eu não sei. A filha diz que quando ela está com vontade de doce, ela tem certeza que está com vontade de doce. Sim, tem certeza. Nenhum problema.
Fez contrário que você acabou de falar para a Janaína.
Como assim, minha filha?
Falou que o ego fala para ela, coma isso, coma isso.
Não, eu falei para ela que ela disse que não tem vontade de nada. Se isso já é o se libertar do ego. Se libertar do ego é dizer, o ego está dizendo que eu estou com vontade de comer doce. Tá, se eu comer, comi. Se eu não comer, não comi. Mesmo que coma. Xixa se libertar do ego. Agora dizer, eu não tenho vontade de comer doce, nem salgado, nem nada. Isso não é se libertar do ego. Você ainda está preso numa não vontade, que é uma vontade que o ego tem.
O Belisário está perguntando quando você vai ao Rio. Vai, Joaquim.
Minha secretária.
Só depois de outubro.
Então,
sou a secretária do Joaquim, viu, Belisário? A gente vai. Depois de outubro, eu já estarei aposentada, descansada. Segundo o Joaquim, né? Se der alguma coisa errada, ele vai apanhar. Então nós estaremos marcando, assim, se Deus quiser, uma viagem atrás da outra. E a Belo Horizonte também, Janaína, Rio de Janeiro. No Nordeste não, Pai Joaquim. Peraí, ainda tá cedo. Principalmente porque Firmino não anda de avião. O Galego falou pra não acreditar em você, não. Eu já tomei umas também, viu, Galego? Agora já aprendi. Ah, Giana, tá, Giana. Eu não sabia quem era Belisário, eu falei, quem será, né? Então tá tudo certinho. Bom, então, a festa de Nossa Senhora, nós vamos decidir isso hoje, viu, Janaína? Tá? Nós temos um convite para Goiânia e vamos estar decidindo aqui conforme os pedidos. Façam mais pedidos para a festa de Nossa Senhora no final do ano. Vamos ver qual a cidade que vai ganhar. Quem dá mais? Então, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Obrigado por estarem aqui conosco. E vou passar para o Joaquim falar um tchau para vocês.
Eu não fico só no tchau, né, fia? Fias, em alguns momentos, pode parecer que eu fui até duro com vocês. E fui. Como o moço falou, e como vocês cansaram de me dizer outras vezes, como é que eu faço para acordar? Quem vem aqui já ouviu essa pergunta diversas vezes. Sabe como é que se faz para se acordar? Se acordando. O que é acordar para vocês? É perceber o mundo externo. Enquanto vocês estão dormindo, Vocês estão presos ao mundo interno. Xó. Vendo, ouvindo aquilo que você sonha dentro de você. Acordar é abrir o olho para o mundo externo. Então hoje eu fui duro, sim. Porque muitos querem acordar. Mas na verdade ninguém quer parar de sonhar. A grande maioria ainda fica presa na ideia de que se continuar sonhando, o sonho vai virar realidade. O problema é que quando se continua sonhando, se vive mais pesadelos que sonho. Olhem mais à sua volta, filhos. Prestem mais atenção na vida como um todo do que apenas no seu mundinho particular. Essa é uma coisa que, se não lhe fizer espiritualista, vai lhe ajudar a alcançar a tal felicidade, a tal paz, que vocês dizem que querem alcançar. Tem um dito de vocês que diz assim: eu estava solando porque pedi um sapato, e aí vi uma pessoa que tinha pedido o pé. Como é que você vai descobrir que alguém perdeu o pé se você está parado dentro de casa só procurando o seu próprio sapato? Como é que você vai entender a pequena importância do seu problema se você não se desliga de nunca? Como é que você vai entender que o mundo zila de acordo com o próprio mundo se você só fica olhando os seus desejos? Lamentando se ele não se realizou. O Limão está na sala, filha. Limão, posso usar o seu exemplo? Perguntei ao Limão se eu posso usar o exemplo dele.
Pode.
O irmão está aí de pova. Ele trabalhou numa firma algum tempo. O que ele reclamava dessa firma? Pergunte a ele. Se eu tô falando betelo. Foi, filho. Pergunte a ele se eu tô falando betelo. Reclamava que ninguém dava atenção, que ninguém ajudava, que ninguém fazia. Que ele era um pobre coitado, que não tinha como trabalhar mesmo porque ninguém ajudava ele. Um dia de perder o emprego, ficou hoje mais de ano sem emprego. Hoje, no emprego que ele conseguiu depois de ano, ele pergunta o que, que ele pode fazer pela empresa, ao invés de perguntar o que, que a empresa vai fazer por ele. Essa é a mudança da visão. Ao invés de você perguntar o que, que os outros podem fazer por você, você pensar o que, que você pode fazer pelos outros. Isso é globalizar. É sair do mundinho da vidinha. Então eu peguei pesado mesmo. Só para ver se vocês acordam um pouquinho. Tá certo? Então, como a Fia falou no início, na semana que vem, este vai falar, na terça-feira, e na outra semana eu volto, tá certo? Fiquem na paz do Deus, e já sabem o que se pichijar, é só mandar a mensagem que este responde. Se responder.
Então, mais uma vez, boa noite. Ramon Lima, tá combinado então nesse horário que você colocou. E até a semana que vem. E aí será Firmino, então, que dará palestra. Não gosto de chamar de palestra, né? A conversa. Ele vai conversar com vocês na terça-feira. Boa noite a todos, bom soninho. E até a semana que vem.